Dedicando o meu coração, é o título da pregação, que é a última desta pequena série de 4 mensagens, série que eu intitulei Vida Dedicada. Nós estamos baseando esta série de 4 pregações em Levítico, capítulo 11, versículo 44, que diz... Levítico 11, 44, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. E a passagem continua. Então fala aqui de consagração, de dedicar todo o ser a Deus. Falei... na primeira pregação, de dedicar bens, dinheiro, coisas a Deus. Na segunda, falei de dedicar tempo a Deus. E na terceira, serviço a Deus. E por último, vou falar sobre dedicar o coração. Uma pergunta: é possível alguém dedicar bens e dinheiro a Deus? Dedicar tempo a Deus, dedicar serviço a Deus e não ser uma pessoa verdadeiramente dedicada a Deus? Resposta, por estranho que pareça, sim. Sim. Alguém pode dedicar muito tempo a Deus, servir intensamente a Deus e dar muito do que tem a Deus e não ser uma pessoa verdadeiramente dedicada a Deus. Exemplo, cristãos nominais. Pessoas que se chamam de cristãs, só no nome, pessoas religiosas, pessoas que dão a Deus um serviço puramente externo, às vezes com intenções nem válidas diante dele, e que estão longe de coração, longe de Deus. Pessoas assim não são verdadeiramente dedicadas a Deus, embora estejam dando muito da sua vida a ele. E é possível alguém, ao contrário agora, não contribuir com dinheiro, nem com tempo, nem com serviço nenhum, e ser um crente dedicado? Sim. Mas como é que pode? Só um exemplo. Alguém muito doente. Um crente em cima de uma cama, meses e meses que acontece. Ele está ali, ainda mais considerando desse exemplo, um crente pobre, ali em cima. Tem dinheiro para dar, não tem tempo, não pode, não tem serviço para dar, mas profundamente dedicado a Deus, em oração diante de Deus e com o coração dele, de Deus. Então, alguém assim não está dedicando muita coisa. Você olha e diz, puxa vida, não foi uma igreja, uma vez a igreja durante o ano, não deu dízimo, que aliás está vivendo de caridade, a pessoa está ali em cima de uma cama. E profundamente dedicada a Deus. Estou falando em casos extremos, obviamente. 99,999% das pessoas que têm o coração dedicado a Deus vão dedicar as outras coisas também. Estou querendo apenas mostrar a importância deste último fator, que é o coração. Então, por trás dessas 3 maneiras de mostrar dedicação a Deus, dinheiro e bens, e tempo e serviço, existe um fator que define a real dedicação, que é o coração. Esse fator mostra que vem de dentro a consagração a Deus, é uma atitude íntima. Tem uma exortação muito bonita aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 5 a 7, uma passagem bem conhecida. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 7, e diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, pleno Velho Testamento, Deus dando a lei para os judeus. E aqui, no final da peregrinação pelo deserto, entrando na Terra Prometida, Moisés então repete essas leis que já tinham sido dadas 40 anos antes. Então, e aqui fala no coração da lei, lá na própria essência da lei, há necessidade de uma dedicação interna. Amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Falando de intensidade íntima, de dedicação. Essas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Não é decorada de cor a palavra. Não é falada em alta voz apenas. Não é apenas pregada pela pessoa, saindo da boca. Mas dentro do coração deve estar a palavra de Deus. E vou mostrar mais ainda isso para vocês, a importância dessa conexão entre coração e a palavra de Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Bota dentro da cabeça, da mente, do coração do teu filho a minha palavra. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ou deitar-se, ou levantar-se. E continua. Mas veja a base de tudo, o coração. Muitos exemplos na Bíblia, o próprio tema é um tema muito vasto, riquíssimo, de dedicar o coração a Deus, mas eu quero apenas focalizar em dois exemplos, um próprio Davi e outro o autor do Salmo 119. Davi dá um belo exemplo, eu vou ler duas passagens que falam de Davi, e as duas últimas também vão falar. Mas Davi, aqui em Salmo 40, versículo 8, inclusive uma passagem messiânica que é citada no livro de Hebreus, referindo-se a Cristo, como se Cristo estivesse falando aqui, mas uma vez que Davi está fazendo esse salmo, podemos dizer tranquilamente que Davi tinha esse sentimento também. Obviamente, Cristo de uma maneira muito mais pura, muito mais profunda, muito mais complexa, mas podemos dizer que o coração de Davi sentia o que ele estava dizendo aqui. Então eu disse, eis aqui estou, versículo 7, Salmo 40, versículo 7, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Mostrando uma intensa dedicação pessoal a Deus ligada com a sua palavra. No Salmo 101, versículo 4, ele fala do mesmo assunto de um outro ângulo. Observem, ainda Davi, Salmo 101, versículo 4, quando ele diz, longe de mim, o quê? O coração perverso. Não quero conhecer o mal. Então, além de valorizar, lá no 40, versículo 8, ele ter o coração totalmente dedicado a Deus, através da palavra de Deus, no versículo, agora no Salmo 101, versículo 4, ele diz o contrário, eu não quero nem saber de um coração ruim, sabendo a importância disso, na sua vida de dedicação a Deus. Agora daqui até o final, nós vamos concentrar num salmo, que é o Salmo 119, não se sabe quem é o autor. Ele fala em coração 5 vezes, 15 vezes, aliás, referindo-se, obviamente, ao íntimo do ser humano. Em que tipo de atividade espiritual ele queria envolver, ou já estava envolvendo o seu coração? Vamos ver algumas respostas. E essas respostas, eu sugiro que elas sirvam para você como uma aula para quem quer desenvolver um coração dedicado. O que esse salmista tinha para nos ensinar quanto a essa questão do coração? Antes de tudo, deixe-me dizer que o Salmo 119 é todo dedicado à palavra de Deus. Não é nem ao coração do homem, ou a uma vida dedicada a Deus. É a palavra de Deus. Mas quando ele fala na palavra de Deus, ele fala 15 vezes distribuídas ao longo deste salmo, no coração, coração, coração. Então observem uma conexão fortíssima entre um coração dedicado e a relação desta pessoa que tem esse coração dedicado ou quer ter relação com a palavra de Deus. Esqueça uma dedicação profunda a Deus, a parte da palavra de Deus. Davi já estava dizendo isso em Salmo 40, versículo 8, como eu li. E agora, só em tirar todas essas passagens daqui para frente, falando de coração, do Salmo 119, que é a passagem símbolo, e não haveria outra forma de ser, que fala da palavra de Deus, da importância, da excelência dos mandamentos e da lei divina. Não preciso dizer que o Salmo 119 é o maior da Bíblia, com 176 versículos. Muito maior do que o segundo capítulo da Bíblia. Qualquer que seja o livro. Então, só isso aqui, se eu parasse de falar agora, já seria importante observar. Pensou em dedicação a Deus, pensou em coração dedicado a Deus, antes do dinheiro, dos bens, do tempo, do serviço, pensou em coração, pense na palavra. Você nunca vai ter um coração dedicado a Deus, longe da palavra de Deus. Versículo 2. Estamos em Salmo 119. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições, olha aí a palavra, todo versículo fala na palavra de Deus, do Salmo 119, com nomes diferentes, mas fala. E, então, bem-aventurados que guardam as suas prescrições, de quem? Do Senhor, lá do versículo 1, ele fala no Senhor, lei do Senhor. E o buscam de todo o coração. Versículo 10, de todo o coração te busquei. Então ele fala que ele começa dizendo a importância que ele dá à busca pessoal quanto à pessoa de Deus. Ele procura Deus e vai encontrar Deus, ou a revelação de Deus, ou o que Deus tem para dizer para ele, em termos de revelação, na palavra de Deus. Mas ele toma a iniciativa de buscar o próprio Deus. E esse é um segredo da vida espiritual, de buscar a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, para comungar. Versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Então, ele mostra aqui a importância de uma gratidão de coração diante de Deus. Você já deve ter visto criança, quando a mãe chega: meu filho, não vai agradecer o presente do seu tio, não. Diga obrigado, obrigado. É das costas. É criança grata? Eu não sei, não. Do jeito que eu disse aquele obrigado, com cara feia, rapidamente, já dando as costas para o tio que deu o presente, não sei se eu posso dizer que ali tem um coração grato. Obedeceu a mãe, talvez nada mais do que isso. E você sabe que a gente pode imitar uma criança dessa diante de Deus. Senhor, obrigado por este alimento, em nome de Jesus, amém. Coração grato, todo dia ele agradece a Deus pela comida. Será? Mas eu vi, eu gravei, eu filmei ele orando. Será? Eu insisto na pergunta. Será que toda vez que você diz obrigado, Senhor, você está tendo um coração grato? Ou está tendo uma boca mecânica e você se acostumou com aquilo? Ou você acha que é bonito chegar diante da igreja e dizer: eu quero aqui, dar graças a Deus, porque o emprego que eu tanto queria, ou porque a minha saúde melhorou? Tá. Tudo bem, a gente assume que por trás deste falar há um coração grato, mas não é sempre. E eu quero só lembrar a você isso. O salmista estava ligado. Eu quero ser grato de coração, uma gratidão dessa, como uma criança que agradeceu por força de obrigação, não serve. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Imita aqui Deuteronômio 6 e 5, que eu já li, né, de guardar no coração, guardar as palavras de Deus. Acho que a ideia aqui é ser lembrado o tempo todo, dentro da sua alma, está sempre sendo renovado, ali como uma corrente de um rio que vai passando, 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 lavando tudo pelo caminho. Acho que a ideia é esta aqui. Eu guardo, eu seguro no coração, eu retenho as tuas palavras, para não pecar contra ti. novamente a conexão. Olha, essa conexão tem o tempo todo, você nem está lembrando? Palavra de Deus. Quer pecar menos? Retém a palavra de Deus no seu coração. Versículo 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Ele não esquece do aspecto importante da alegria de um coração dedicado. Ele quer se alegrar. E reconhece, inclusive, quando ele diz, percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares, reconhece claramente que uma adoração, uma dedicação sem alegria é bastante incompleta. E que a alegria vem com a palavra de Deus e vem pelo próprio Deus. Aliás, a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. Sei não, de que você vir alguém muito decepcionado, para baixo, triste espiritualmente, e dizendo que é muito dedicado a Deus, mas não sei porque que Deus é assim comigo, e um tipo de colocação que dá a entender que aquela pessoa não tem alegria no coração de servir a Deus, de adorar a Deus. Então, eu não vou dizer que é um hipócrita, não vou dizer que tudo que está dizendo ali é fingido, não. Mas, com certeza, ali estará uma dedicação incompleta. Isso é o que eu quero dizer. Eu sei que há momentos de tristeza da nossa parte, depressão, angústia, desânimo, eu sei disso. Mas quando estamos com depressão, desânimo, tristeza e tudo, não estamos gozando de uma alegria saudável em Deus. Sim, estamos não. E há de se buscar sair daquela situação. Não quer dizer que é fácil, que é difícil, quem é que pode ajudar, quem é que não pode, qual é a causa profunda daquilo. É outro assunto. Mas que a adoração de coração, a dedicação íntima a Deus, ela é completa com alegria lá dentro da alma, é. Não temos isso porque somos falhos, pecadores e realmente tropeçamos em muitas coisas e somos susceptíveis a essas tristezas e tudo. Mas que a alegria é fruto do Espírito e você deve ligar a sua dedicação de coração a Deus com alegria. Senhor, tem uma coisa errada, por que eu não estou alegre? Mesmo dentro da tristeza. Coerente? Para o mundo pode ser incoerente, para nós que somos crentes e sabemos diferenciar uma coisa da outra não é incoerência, não. Uma tristeza circunstancial e uma alegria profunda, porque somos de Deus e nada vai alterar o fato de pertencermos a Deus. Essa tristeza aqui vai passar, e se não passar nunca nessa vida, pelo menos passa quando morremos, pronto, mas passa. Então não é incoerente nós cultivarmos uma alegria mais forte do que a mais forte das tristezas. Versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Ele cumpre a lei. No versículo 11 eu falei de guardar, lembra? De reter a lei, como se estivesse se lembrando dela o tempo todo e tudo. Agora não, agora fala de obediência, de obedecer, de cumprir a lei. Lembra que ele falou de uma gratidão sincera? Pois existe também a possibilidade de uma obediência não sincera, do jeito que pode ter uma gratidão não sincera, pode ter uma obediência não sincera. O legalista, o crente que quer fazer tudo direitinho, tudo certinho, de uma maneira externa, de uma maneira visível para outros verem, e ele próprio se satisfeito, até para alimentar o seu orgulho próprio, de dizer, não tem na igreja nenhum melhor do que eu nisso. Legalismo. Então, uma obediência não é suficiente diante de Deus. Há de se ter uma obediência sincera, ou seja, de coração. Senhor, eu quero te obedecer com gosto. Vamos tocar já nessa questão de prazer lá na frente. Versículo 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Vontade tem um coração não cobiçoso. E pedindo a Deus para incliná-lo. Senhor, mexe com o meu coração. mexe com o meu coração. Qual foi a última vez que você orou diante de Deus assim? Senhor, mexe com o meu coração. Mexe. Eu sei que eu preciso te obedecer, sei que eu preciso tomar certos passos na minha vida. Até escrevi no papel passos que eu preciso tomar, que eu sei que estão errados. Eu sei que eu tenho a minha parte para fazer diante de ti como obediência. Mas, Senhor, se tu não mexeres o meu coração, não vou sair do canto. Mexe. Inclina o meu coração. Então, tem gente, irmãos, acho que até crentes, que seguram o coração diante de Deus. Não, isso aqui eu não quero que mexa. Eu não quero que mexa. Talvez você não tenha coragem de dizer assim, olhando para Deus. Essa área do meu coração, Senhor, não está aberta a ti. Não toque, é fechada, é só minha. É difícil ter um crente com a ousadia de dizer assim de uma maneira tão clara. Mas não é tão difícil um crente que não diz assim, mas age. Isso aqui eu não quero expor. Eu nem quero pensar diferente quanto a isso. Eu não quero querer aquilo. Pense nisso. Senhor, mexe. Mexe em todo o meu coração. Não deixa nada, um milímetro que não seja exposto a ti e mexido por ti. Era isso que o salmista queria. Porque como é que você vai dedicar um coração a Deus que você reservou uma parte dele para si próprio? Não vai. Versículo 58. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. 145. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Orações intensas. No versículo 58, inclusive, ele até disse pelo que ele orava tão intensamente, pela graça de Deus. Mas eu quero generalizar em termos de orações. Orações intensas, de coração. Por que ele diz, de todo o meu coração eu te invoco, de todo o meu coração eu te imploro? Porque você pode implorar sem estar com o coração ali. Mesma coisa que eu falei da gratidão, que eu falei da obediência. Ou seja, você pode orar e orar e orar sem estar com o coração naquele pedido, uma oração mecânica. 80, versículo 80. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos para que eu não seja envergonhado. Eu acho gostoso aqui um aspecto. Ele não pede por um comportamento irrepreensível. Notaram? Ele não pede por uma performance irrepreensível. Ele pede por um coração irrepreensível. Por uma atitude dentro do coração dele. Então, quer dizer que o comportamento não é importante? A performance dele no seu viver cristão não é importante? É importantíssimo! O comportamento, o testemunho, a performance, o desenvolver, o serviço, já falamos nisso, tudo isso é muito importante, mas ele foi lá na essência. Senhor, eu quero um coração irrepreensível. Sabe por quê, Senhor? É porque quando eu tiver um coração irrepreensível, tudo mais será. Será uma mera consequência. Belíssima essa parte do Salmo, em que ele focaliza esse aspecto. Não é errado você pedir por um comportamento correto. Senhor, eu vou estar ali naquele momento difícil, vou ser entrevistado, ou eu vou ser apertado lá num grupo de amigos que são hostis à tua palavra e vão me questionar ali. Eita, Senhor, que eu me comporte de uma maneira correta, que eu tenha calma, que eu tenha humildade, isso. Tudo bem, você está pedindo um comportamento correto, mas na base, peça um coração correto, uma atitude correta. Penúltima, versículo 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. que dá vontade de ler uma vez, duas, três, quatro, dez. Dá vontade de ler todo dia quando acordar, porque é muito bonito isso aqui, irmãos. O prazer aqui dentro está na tua lei, na tua palavra. Observando de uma maneira inversa, se eu quero sentir prazer dentro de meu coração para dedicá-lo a Deus, você quer isso? Quero. Qual é o caminho? Palavra de Deus. Ter prazer, profundo prazer pelas coisas de Deus. Versículo 161. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Ele não teme inimigos poderosos, mas ele tem um temor profundo pela palavra de Deus, ou seja, pelo próprio Deus, obviamente. Senhor, eu ando muito medroso. O meu chefe já orou para mim 3 vezes esse meio de banda. E eu vou ser franco, Senhor, eu estou com muito medo do que vem por aí. Da última vez que ele fez isso com o meu colega, na quarta vez ele demitiu o meu colega. Eu estou com muito medo. Senhor, eu estou com muito medo da situação mundial, que está acontecendo lá no Oriente Médio. As revistas aí estão apontando para talvez uma época muito difícil, muito negra, de fundamentalismo religioso aí dominando países inteiros. Eu estou muito assustado. Senhor, eu estou assustado com a violência. Eu estou assustado com isso, com aquilo. Não quero temer essas coisas. Eu quero temer a ti. Temo esse que vem pelo conhecimento da tua palavra. É aí que eu quero, lá dentro do meu coração, temor. Esse é um temor digno. Quanto ao mais, tudo bem, tem os medos de fragilidades humanas, da nossa própria conservação, instinto, mas eu estou falando é lá dentro mesmo. Eu não queria ter temor de nada, nada. Então, me ajuda a ter temor a ti somente, um temor reverente, com amor, com respeito. Não é um medo, pavor de ti, não, não. Não é o filho que é para ter pavor do pai, está tudo errado. Não, não, é para ter um temor reverente, respeitoso, com muito amor. Então, encerro perguntando: que nota de 0 a 10 você daria para a dedicação do seu coração a Deus? Pastor, essa pergunta é muito complicada. O senhor consegue dar uma nota para a sua dedicação de coração a Deus? Não. Eu acho que é impossível essa resposta. Eu perguntei de propósito, para chamar a atenção de um aspecto. Independente de onde você está, se a nota que você merece, talvez se a nota que ele desse ao seu coração, você não sabe dar, eu não sei dar, nem ao meu coração, imagina ao seu, nem conheço o seu coração. Mas eu quero mostrar que não é muito importante esta nota que você daria. É que, independente do ponto onde você está, você pode melhorar. Primeiro, 10 você não vai ter nunca. Aliás, paciência se você está pensando aqui. Eu não vou dizer que fica chato, mas a nota que eu daria era 10 do meu coração. Acho que a gente precisa conversar lá no gabinete. Talvez você não tenha entendido muito bem muita coisa da nossa vida ainda aqui nessa carne. Mas, abaixo de 10. Se for 9,9, continuo dizendo, você pode melhorar. Eu não tenho medo de dizer que você pode melhorar, porque 10 não vai ser mesmo. Então, você pode melhorar. Davi, de novo, eu disse que ia encerrar com duas passagens de Davi. Salmo 51 e 10. Linda, linda esta petição. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Senhor, eu não quero saber o ponto em que eu estou. Eu estou numa fase fiel, uma fase não tão fiel, uma fase completamente infiel. Ou se eu estou muito bem contigo, eu não, morto de alegre, ou morto de triste. Eu não quero saber daqui para trás. Eu sei o seguinte: me dá um coração puro hoje e renova dentro de mim um espírito firme diante de ti. Renova todo dia, melhora, aperfeiçoa. É isso que ele pede aqui. Eu quero um coração puro. Não é que ele não tivesse antes, não é que ele nunca teve momentos de pureza no seu coração. Não, ele pode ter tido, deve ter tido. Nós temos momentos, obviamente, misturados com muita impureza e pecado também. Mas temos nossos momentos de pureza. Nós temos nossos momentos de resistir à tentação. Nós temos nossos momentos de grande intimidade com Deus. Sim, isso não importa. O que importa é que hoje eu quero isto. E amanhã eu vou querer de novo. Então me dá um coração puro todo dia. Todo dia. E renova, lava minha alma. E termino com um outro pedido lindo, forte, significativo. Talvez um dos mais da Bíblia. Davi de novo, Salmo 86 e 11, assim eu encerro. Olha que pedido. Salmo 86 e 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ele mostra uma intensa vontade de ser totalmente dedicado a Deus, reconhecendo, como aliás eu toquei nesse ponto há pouco tempo, que se Deus não mexer, não dispor o coração de Davi corretamente, ele não iria alcançar o seu objetivo. Então, vamos, primeiro, desejar intensamente dedicar todo o nosso coração a Deus. Segundo, reconhecer que não temos poder intrínseco em nós para atingir esse objetivo. Mas Deus pode fazer isso em nós. Ele pode dispor, pode mexer o nosso coração lá dentro dele, realmente transformá-lo cada vez mais, torná-lo cada vez mais puro. Então desejemos isso e peçamos de coração a Deus isto, porque ele atende na medida que ele quer. Que nós honremos mais, glorifiquemos mais a Deus com o nosso coração. E depois disto que vem então a nossa dedicação de tempo, de bens, de dinheiro, de serviço e tudo mais. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder estudar esses trechos da tua palavra. Obrigado por essas quatro pregações, curtas pregações, que focalizaram na importância e na delícia e na nobreza de uma vida dedicada a ti, uma vida dedicada a Cristo. Obrigado porque somos crentes e nos ajuda, molda, mexe, transforma o nosso coração com o poder do teu Espírito que habita em nós. Em nome de Cristo pedimos e agradecemos. Amém.